Muito bem, nosso Conexão Entrevistas de hoje traz o ex-secretário de Educação, José Mauro de Oliveira, ele que após um período de como gestor da educação, eu acho que esse é um título que deve ser abordado, né? Porque não fala secretário, mas tem que ser gestor, né? Para gerenciar uma pasta importante, uma da minha opinião a mais importante nos dias atuais, tendo em vista que tudo começa na educação. E a gente vai trocar uma ideia com o Mauro, fazer uma análise e um balanço da sua gestão frente à pasta, né? E o Mauro que volta à sua carreira de 24 anos na Polícia Militar de Santa Catarina como terceiro sargento a partir de agora. Mauro, bom dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Giovânio. Prazer novamente estar aqui nos estúdios da Rádio Cultura, né? E fechando um ciclo, né? Então é importante trazer algumas informações para o nosso munícipe. Eu acredito que todos aí já estejam bem cientes e estão satisfeitos, né, com o que vem acontecendo, e é um mérito do nosso município.
Mauro, como é que você recebeu a secretaria, né, como que você assumiu essa pasta e como que você deixa ela, numa prévia que você consegue fazer?
Então, Álvaro, assim, complicado fazer um balancete, né? Porque a gente não parou assim para analisar números o que eu posso dizer é que quando a gente assumiu num período difícil, né? Porque era um período pandêmico, estava há um tempo fechado, praticamente um ano, né? Era 29 de março do ano anterior, fechou-se as escolas, então estava tudo parado. E a gente vivia uma expectativa de retorno ou não das aulas, né? E então quando assumimos ali, fomos convidados pelo prefeito Chico, pelo vice Deraldo, né? E uma coisa que eu gosto de salientar, né? Eu tenho 10 anos de sala de aula, mas em nível superior. Eu dava aula na Seller, dava aula na UNOESC, e muitos não sabiam, né, que eu tinha essa experiência de docência. Até o grande comentário que saía era, mas o que o prefeito vai colocar um militar lá na educação, né? Deve estar louco esse homem. Mas a gente tinha uma noção já de sala de aula, tinha uma noção da educação em si, claro, que como eu sempre digo, a gente não tinha a experiência da rede pública de ensino, né? Que é bem diferente você trabalhar a parte inicial do que você trabalhar lá no nível superior. Nível superior são as pessoas que estão ali porque elas querem estar, né? E essa parte da educação básica é a primazia, é onde você tem que começar mesmo, tem que desenvolver todo o caráter, né, do nosso estudante. Então é uma parte que ela é de fundamental importância, que é ali que você vai realmente moldar o cidadão, é ali que você vai muito bem colocado pela tua fala inicial, Álvaro. Eu assim como você, eu entendo que a educação ela é a principal antes mesmo da saúde, tá? E vou explicar por quê, né? Eu tenho que fazer um elogio pro meu colega, pro William, tem feito um grande trabalho, né, à frente da saúde, mas eu digo que a pasta dele é muito difícil de gerir, porque a saúde ela é muito imediata, né? Eu tenho dor agora, eu não tenho dor daqui um ano, daqui dois anos, eu não consigo me programar, né? Então ela é muito imediata, então judia muito do gestor, porque você já vai procurar saúde porque você tá com problema já, né? E a educação ela é uma pasta que você vai trabalhar para que não aconteçam esses problemas. Então, se você der uma educação de qualidade para teus filhos, isso a gente sabe porque começa ali no... é zero anos, né? É quando começa no berçário a criança. Então, você tratando ela com dignidade, tratando ela com salubridade dentro de uma sala de aula, ou seja, uma sala de aula que ela tenha todas as condições... Ah, que tem um padrão, né? Então, quando a gente recebe o bebezinho ali, nós temos bebês com 6 meses que estão na creche. Então, se você dá uma educação de qualidade, começando na primeira infância, lá no berçário, e vem tratando ele com essa dignidade, com salubridade, com tudo que é necessário, lá na frente você vai evitar problemas de saúde, tá? Porque não vai ter vícios. Você vai criar um cidadão muito melhor e capaz se a gente trabalhar da forma que está sendo trabalhado hoje, que o prefeito abraçou essa ideia com a gente. Então hoje os nossos alunos têm a oportunidade de já no quinto ano estar trabalhando com um maker. O que é o maker? que a gente não se ouvia falar nisso. O maker é uma iniciação para o trabalho. O aluno desenvolve brincando, estudando. Então ele já, nós temos aí algumas turmas que já estão indo para o segundo semestre de robótica com 10 anos, né? Uhum. Então eles montam um robô, eles fazem funcionar. E para que tudo isso? Ah, para passar o tempo das crianças, não é, é desenvolver um senso de responsabilidade no nosso aluno. É desenvolver aquele gosto por daqui para frente ele trabalhar, de repente, com tecnologia, né? O que a gente vem falando, a gente conversa entre as secretarias. Nós temos uma oferta de emprego muito grande aqui na cidade. Mas a nossa mão de obra é de indústria, chão de fábrica. Ótimo que nós temos isso. Só que a remuneração ela é baixa. E a gente é uma briga, a gente tem conversado, né, com o prefeito, com o Beto, que é o secretário de desenvolvimento e administração, para tentar trazer empresas onde o salário seja mais alto, para que a gente consiga melhorar a condição financeira do nosso município, né? Graças a Deus o nosso município é muito bom, é muito bonito, é gostoso de morar aqui, mas se a gente conseguir dar condições melhores para o nosso município, fazer com que ele saia de uma faixa salarial que hoje é isso, infelizmente, a faixa salarial do nosso trabalhador aqui em Xaxim é de 1.800 a 2.000, uma média, né? Claro, temos outros salários melhores, mas a média de quem trabalha na fábrica é isso. E se nós conseguir trazer empresas de tecnologia, a gente consegue, um exemplo, né? Vamos trabalhar em uma faixa de R$5.000 o salário. Então aumentaria tudo, melhoraria tudo no comércio. Mas para a gente trazer isso, nós precisamos ter mão de obra qualificada. Então esse trabalho começa lá na escola. Imagine, nós temos que ter o nosso aluno lá com 9, 10 anos já trabalhando maker, trabalhando robótica, mídias, outras situações. Com o sétimo ano eles já passam para a iniciação profissional mesmo, né? Que é realmente elétrica predial, elétrica e eletrônica e as outras oficinas. E quem sabe aí o projeto, né? A gente já havia passado pro prefeito Chico, quem sabe montar uma oficina para um nível médio já profissionalizante, que ele saia já pronto pro mercado de trabalho. Então veja a missão da educação. Você pega o filho do nosso município com 0 anos e vai entregar ele pronto pro mercado de trabalho. Isso é um projeto, é um ciclo que tem que ser trabalhado. Eu digo para ti que poucas, eu até não tenho conhecimento de alguma cidade que tem esse ciclo completo. E nós estamos trabalhando para isso. Ontem à noite a gente teve o lançamento da obra da escola do complexo do
complexo educacional. Né? Eu até ia falar, eu acho que eu lembro uma das maiores obras de educação do município, né, Mauro?
É, a maior obra de educação do município, né?
Uma obra do estado, eu acho, né,
secretário? E essa obra ela vem sendo divulgada, não por nós de Xaxim, mas pelos membros da Assembleia Legislativa, como um exemplo a ser seguido. Porque o ensino integral é uma das metas do Plano Nacional de Educação, mas que ninguém consegue concluir, ninguém consegue colocar em prática. Começa, para, porque não tem uma sequência, você tem que ter um planejamento todo, né? Uhum. E a gente está nesse caminho. Então, eu vejo que Xaxim deu um salto muito grande na educação nesse ano e pouco, graças à administração, à cabeça aberta do nosso prefeito, né? O prefeito Chico, a gente tem que agradecer, porque assim, ontem ainda eu falei na abertura lá da programação do lançamento da obra, que falavam muito, né, de um cortador de ervas, tá gerindo uma cidade. Parabéns ao prefeito, tem feito um trabalho magnífico e o trabalho dele é simples. Ele ouve as pessoas, né? E da mesma forma a gente procurou fazer isso na educação. Então a gente tem ouvido as pessoas. Eu não posso ir lá dentro de uma sala de aula e dizer pro professor, olha, você tem que trabalhar dessa forma ou dessa forma ou dessa forma. Eu tenho que saber porque ele tá dentro da sala de aula. Eu tenho que ouvir ele para mim saber qual é a realidade dele. E aí sim apresentar, se for o caso, apresentar alguma alternativa para ele para melhorar. Mas nós temos profissionais de alto gabarito, então o nosso trabalho como gestor é muito mais ouvir, tá? E do que interferir nesse trabalho. E o prefeito Chico faz isso com maestria, né? Então ele ouve o seu secretariado, ele ouve as pessoas e então ele tem entendido, né? E tem feito uma grande administração justamente por causa disso, a participação, né? A voz popular, ela tem muito muita participação no sucesso de uma administração.
Tá aí, né? A gente não tem nem muito mais o que falar, né? Porque você fez um resumo aí, a gente sabe como estavam as escolas de Xaxim, porque a gente acompanhou com vários problemas, de entrada de água, enfim, estruturalmente falando, porque nunca se deu atenção, acho, a longo prazo dada, e ainda tem reformas ocorrendo aí. O último problema que vocês tiveram mais grave foi na escola do Santa Terezinha, né, Mauro? Que você ainda relatou aí que tiveram que parar a aula, porque a tubulação é antiga, não sabia como que estava, não tinha projeto. Pelo que eu sei, até ali já está em conclusão final de resolver, né? São problemas que, aquém dos desafios de você correr contra o tempo, né? Porque a gente está numa defasagem de educação hoje a nível de Brasil, se você parar, e município, cada um tem a sua demanda. E essas situações ocorrem no dia a dia, e vocês têm que estar resolvendo tudo isso.
Então, Aura, eu não sou muito de ficar me queixando, né? A gente tem um jargão, né, que a gente usa na Polícia Militar, e eu procurei. O que é bom, a gente tem que aplicar, né? Eu sempre dizia na minha secretaria lá, a gente não tem que procurar culpados, né? Nós temos que resolver os problemas, não adianta a gente ficar procurando culpado. Então, realmente a gente trabalhou, se fosse elencar aqui o que foi trabalhado na questão física das escolas e creches, a gente fica 2 dias falando aqui, né? Uhum. Pegar a creche do Emília Barnier, ela estava em frangalhos, não tinha como colocar uma criança lá dentro. Nós tivemos que reformar, toque de caixa, fazer praticamente a creche nova para colocar as crianças lá. Hoje ela é muito bonita, a creche, mas ainda tem algumas melhorias a serem feitas. A própria creche do Santa Terezinha, o pessoal passava lá, parecia uma casa fantasma, né? Uhum, era muro caído, tela tudo arrebentado, o pessoal entrava no final de semana, foi local onde foi furtado televisores, carrinhos, chegaram a furtar comida lá dentro. Hoje é uma das creches mais bonitas que nós temos hoje na cidade, é a creche do Santa Terezinha. Mas, infelizmente, por falta de planejamento, talvez quem estava na pasta antes não tinha o conhecimento, ou não buscou com o pessoal da engenharia fazer, né? O que aconteceu lá? Eles ampliaram a creche e jogaram toda a tubulação numa tubulação antiga. Onde tinha só uma fossa, a fossa inclusive era dentro da creche.
Nossa.
Né? E aí chegou um determinado momento, eu estava em Florianópolis, né? Num curso lá do Sebrae, e aí a diretora me ligou apavorada: Mauro do céu, começou a voltar todos os dejetos dentro da sala, o que eu vou fazer com os alunos? Olha, infelizmente, tira os alunos, né?
Vai deixar.
Tira os alunos e manda quebrar o que precisa. Então nós tivemos que quebrar tudo dentro da creche, por dentro das salas, Álvaro. Para puxar essa tubulação nova, colocar aqueles digestores, né, de gordura e tal, para fazer com que saísse na rede pluvial, na rede de esgoto, só a água. Então tivemos que trabalhar uma semana praticamente ali. Mas agora a gente resolveu para não ter mais problema lá. E essas reformas que a gente fez, por exemplo, ali no Ari Lunardi, né, também tivemos problema no início do ano, lembra? A gente chovia dentro, então tentamos resolver com um conserto. Não resolveu. Licitamos e trocamos o telhado inteiro. Só que quando mexe no telhado, lá era uma varanda e foi aumentado mais 2 salas, aí mais um puxadinho e tal. Tava tudo descontrolado a creche lá. Sim. Então vamos fazer o quê? Arrancamos o telhado, sobrou só as paredes. Aí troca rede elétrica, a rede de água, faz toda a rede de internet nova, aí coloca tesouras de metálica, né? Uhum. Folha de aluzinco, porque era muito baixo, era quente para os alunos, então a gente organizou, limpou a área coberta lá, hoje o refeitório, mudamos as portas, que eram portas velhas e tal, e agora está sendo trocado, está sendo licitado os móveis para colocar tudo novo lá dentro. Trocamos o laminado, então foi feita uma creche nova em 3 meses. Né? E aí a gente impera aí em algumas morosidades do serviço público, porque é normal isso, né? E tem que ser dessa forma para que não haja desvio, para que haja responsabilidade com o dinheiro público. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Para ter uma ideia, no ano passado nós fechamos o orçamento da educação em 56 milhões de reais. Nunca se foi investido tanto em educação em Xaxim. Os anos anteriores eu tinha feito o cálculo e peguei o orçamento dos anos anteriores foi 30 milhões e 32 milhões, né? E a gente programou para trabalhar ano 2021 na faixa dos 33 milhões. Só que graças a Deus, pela administração bem feita do prefeito Chico, nós temos que gastar o percentual de 25% da arrecadação. E aí conseguimos, com alguns projetos pedagógicos de sucesso, trazer um pouco de dinheiro de fora, um pouco, uma quantidade bem considerável, né? Então a gente pode aumentar esse investimento. O grande mérito da administração, volto aqui a falar, todo o dinheiro que veio para a educação foi investido 100% em educação. Tá? Não saiu uma folha de ofício da Secretaria de Educação para ir para uma outra secretaria. Foi tudo educação. Então isso vai refletir lá na frente para o nosso município. Hoje, graças a Deus, a gente sai e a gente tem ouvido, né, que Xaxim está sendo exemplo para outros municípios nesse quesito. Foi feito muito, foi reformado, foi mexido na estrutura física, foi equipado o nosso professor, né? Nossos professores têm um notebook que hoje, se for comprar um notebook igual aquele, na época a gente pagou 5 em alguma coisa, hoje com esses aumentos, com 8 mil reais não compra um notebook igual nosso professor. Todos têm, inclusive os ACTs, eles ganham em caráter provisório, quando termina o contrato deles, devolvem para nós, a gente vai formatar e entregar para um novo professor. Os efetivos têm o deles, vai ficar. A gente trocou todos os computadores de laboratórios de informática da escola. Tinham computadores de 12 anos. Não, tu ligava, ele não girava, não rodava. Daí como é que tu vai levar o aluno lá, te ligar um dia antes para ver se tu conseguia digitar alguma coisa? É. Hoje nós temos máquinas, as melhores que tem estão na educação. Né? Nem no centro administrativo do município não tem computadores bons como nós temos nos laboratórios de informática. Nós colocamos laboratórios de ciência nas escolas, somos o único município do estado que tem um laboratório para cada escola no seu fundamental. Ou seja, um exemplo, Dom Bosco, que é a nossa escola maior. Nós temos fundamental 1 e 2, né? Que vai até o quinto e depois o sexto até o nono. Então nós temos dois laboratórios de ciência para trabalhar isso. Então o professor pode trabalhar na categoria, tá? Com um laboratório de ciências de primeiro a quinto ano e com um laboratório de sexto a nono ano. Então hoje ele pode trabalhar a questão teórica e também a questão prática. E a gente não trouxe só o laboratório, nós conseguimos com a empresa que eles viessem dar uma capacitação física, né? Porque hoje, depois da pandemia, é tudo online. A gente fez a capacitação online, mas eu disse, bah, nós gastamos aí um valor considerável com esses laboratórios, compramos 14 laboratórios para o município. Eu quero que a empresa mande um técnico para fazer um treinamento em loco, que aí eu consigo tirar todas as dúvidas, né? Então, esse tipo de situação, a gente não só equipou o nosso professor, o nosso aluno, mas a gente capacitou ele para trabalhar. Nós temos hoje um sistema de capacitação permanente em Xaxim. Isso é um sistema que é utilizado em Sobral. Sobral, no Ceará, é a referência no Brasil em educação. E não é feio dizer que a gente tem que copiar o que funciona, né?
Sim,
perfeito. Então, hoje nós temos capacitação para o nosso profissional, que começou lá em março do ano passado, e é contínuo. Todo mês a gente tem um período de capacitação para o nosso professor. Isso reflete o quê? Vai refletir lá na frente, na educação do nosso filho. Porque eu tenho que dar condições para o professor para mim poder cobrar do professor, né? Como é que eu vou cobrar antes? Como é que eu ia chegar para o nosso professor e dizer assim, olha, eu preciso que você dê uma aula de excelência. Tá, Mauro, mas eu não tenho nem internet na escola. Nós tivemos que trocar os roteador. Eu preciso que você dê uma aula com qualidade. Tá, mas a apostila que eu estou usando, que era a que a gente usava, ele não é validado, eu não atendo os requisitos da BNCC. Então nós tivemos que trocar o apostilamento. E quando se troca o apostilamento, eu tenho que dar o treinamento para o professor trabalhar com aquilo ali. E assim foi. Então, o trabalho pedagógico, que é o trabalho que não aparece para o público, que é o fundamental.
Os bastidores.
Os bastidores, né? Mas é o fundamental. É onde eu vou ter a nota do IDEB, do nosso estudante. E esse a gente vem trabalhando de forma interna. A nossa equipe dentro da secretaria é fantástica, tá? Hoje eu digo assim, nós temos uma equipe de coordenação que se não for a melhor, é uma das melhores da região. Ah, então é uma referência e a gente tem trabalhado de forma incansável. Hoje, por exemplo, agora o pessoal tá em reunião, né, trabalhando algumas questões a serem melhoradas. Então, essa capacitação continuada é que faz muita diferença e que antes não tinha muito como se cobrar o professor, porque senão dava uma
suporte ali, né?
Nem salário, né?
Sim.
Vamos falar assim, nem salário. Hoje o nosso professor recebeu um aumento considerável, né? E tem a promessa do nosso gestor do prefeito, de que vai cumprir com todas as datas base, onde eles ficaram 5 anos sem receber nada. Mais ou menos aquela história, né, do futebol, né? Sim. Faz de conta que me paga, eu faço de conta que eu jogo.
Não joga nada.
Não joga nada.
Não funciona. Ô Mauro, pra gente, pro parte de encerramento, tem um áudio aí? Tem um material aí?
Tem um áudio.
Só pra deixar claro, a sua saída da pasta foi uma escolha e decisão sua. É isso?
Nós tínhamos um acordo com o prefeito, né? O prefeito, quando me convidou lá, eu nunca tive intenção de assumir nada na gestão. Mas eu e o prefeito Chico, a gente tem uma amizade de uma data anterior. E aí ele precisava, né, de alguém para assumir essa pasta. Porque o primeiro nome, até inclusive o secretário Gelsi e eu havíamos oferecido, indicado um nome pro prefeito e esse nome havia declinado e ele pediu se eu assumiria. Disse, olha, eu posso assumir por um tempo, né? Porque eu tenho a minha carreira. Então a gente tinha um acordo de ficar um ano. Quando chegou em janeiro, eu fui conversar com o prefeito e ele pediu para que a gente ficasse um pouco mais, né? Para deixar as coisas encaminhadas. E então chegou em julho agora, era o nosso combinado.
Era,
né?
O prazo.
Era o prazo. Eu tenho uma carreira, eu tenho que encerrar essa carreira, né? São 24 anos de Polícia Militar. Eu já teria os 30 anos total de serviço, né? E espero concluir também essa etapa da minha vida e assim a população do Xaxim sabe que a gente sempre se dedicou ao máximo, tanto na segurança pública, agora nessa questão da educação, na questão de esportes, né? Onde a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem um compromisso com a população e não queríamos deixar a peteca cair. Então a Isabel, por exemplo, ela veio trabalhar com a gente no mês de janeiro, né? A gente convidou ela para trabalhar na secretaria. Ela trabalhava no Dom Bosco, então ela tem todo o conhecimento pedagógico, né? Ela está trabalhando lá. O prefeito achou por bem de colocar ela como secretária. Eu tenho certeza que ela vai desempenhar um grande trabalho, porque ela tem o conhecimento necessário, né? E aí ela deu todo esse tempo dela estar trabalhando ali na secretaria. Eu acho que se precisar também a gente está à disposição, né, para trabalhar. Mas eu acredito que ela é uma profissional do mais alto gabarito, né? Não vejo problema, tenho certeza que vai estar em boas mãos a nossa educação. Mas eu tenho alguns projetos pessoais, né? E cumpri com o combinado, então chegou o meu determinado momento, encerro o ciclo, a gente volta para a polícia e vamos ver aí. O futuro a Deus pertence agora.
Tá certo, quem assume, já assumiu, é a Isabel Frentes Canali, ela que é a secretária, em breve estaremos conversando com ela também, Giovanni.
Eu tenho um áudio aqui, eu tenho um áudio do prefeito Chico Folha, vamos acompanhar.
Bom dia, amigos, estou escutando aqui, estou acompanhando, indo para o interior aqui, dar uma olhada nas estradas, e nesse momento estou escutando vocês. Eu acho que o secretário Mauro, além de ser um grande profissional militar, foi um grande professor, é um grande professor, é um grande gestor e foi um grande secretário. Se temos vitórias na educação, lógico, é por causa dos professores, né? Mas principalmente pelo secretário Mauro. Obrigado, secretário Mauro. Esperamos você logo, logo de volta no nosso município.
Tá aí a fala então do prefeito Chico.
Intimado, viu? Tudo tem o seu tempo, né, Mauro? Se for para voltar, é aquela história, nunca pode dizer que nunca mais vou beber essa água. Acho que a gratidão, ela tem que estar presente sempre na vida da gente.
É verdade, eu sempre agradeço, né, todas as vezes, né, agradeço o prefeito Chico, agradeço o Ide pela confiança, né, porque não é fácil colocar alguém para gerir uma pasta onde, acima de tudo, a questão do orçamento, ela é muito grande, né? Uhum. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a educação, a prefeitura municipal, ela tem quase 1.050 funcionários. São 630 funcionários só na educação.
É a maior pasta.
É a maior pasta, então nós, de maneira indireta, nós atingimos todas as casas do município. São 5.000 alunos na rede, né? Então a gente consegue chegar em todas as casas, é uma responsabilidade muito grande. E ter a confiança do gestor, ter a confiança do prefeito Chico, então isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Eu agradeço, sou grato, porque essa experiência é uma experiência única, né? E espero ter correspondido aí com a expectativa dele, com a expectativa dos nossos munícipes aí.
Então tá, obrigado, Mauro, e siga com sucesso aí na sua carreira, na sua trajetória.